segunda-feira, 12 de março de 2018.
Começa agora a edição número 2249 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Núcleo da Terceira Idade abre inscrições para novas turmas na UFES.
Colégio de Aplicação da UFES estimula a produção científica através de oficinas.
Funcionários dos Correios entram em greve em todo o país.
E mais, água de reuso é considerada a solução para a crise hídrica.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Josafá Neto.
O Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade, no PAT, abriu inscrições para novas turmas na UFES.
As solicitações devem ser feitas amanhã e quarta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, na Secretaria do NUPAT, no Bloco Departamental 1 do Campus de São Cristóvão.
A Universidade Aberta à Terceira Idade visa a inclusão social e a valorização do idoso na comunidade universitária.
Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
O Colégio de Aplicação da UFES, CODAP, busca estimular a produção científica através de oficinas.
O desafio é despertar o interesse dos alunos pela pesquisa em geral, já na educação básica.
Produzir um artigo científico, elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa são tarefas que o aluno geralmente encontra pela primeira vez no ensino superior, através de cursos de graduação em faculdades e universidades. No entanto, o contato tardio com a pesquisa em geral, a exemplo da iniciação científica, pode prejudicar a formação acadêmica e profissional do aluno, que além de consumidor, precisa cada vez mais ser produtor de conhecimento. Por isso, o Colégio de Aplicação da UFES, CODAP, promove oficinas de iniciação científica, com o objetivo de orientar os estudantes sobre as noções básicas de produção científica e estimular o interesse pela pesquisa já na educação básica. Saulo Henrique, professor de filosofia do CODAP e coordenador da iniciativa, afirma que se trata de um projeto piloto, já que a ideia é levar a oficina para outras escolas.
A ideia básica é o seguinte, é que a maioria dos alunos que adentram nos cursos universitários, eles não têm nenhuma formação do âmbito científico. Coisas básicas mesmo, como, por exemplo, como fazer um resumo, ou, por exemplo, o que é ciência, o que é uma palavra-chave, ou o que é uma referência, uma nota de rodapé, coisas básicas que as pessoas têm que enfrentar todos os dias nos cursos de graduação, mas não possuem, digamos assim, um conhecimento prévio disso. Como também boa parte dos professores, principalmente os professores mais antigos, também não faz esse tipo de introdução nas escolas. E o ensino da escola acaba sendo, de certa maneira, a repetição dos livros didáticos. Então, a ideia aqui é o seguinte, é que os alunos da educação básica tenha um mínimo de conhecimento científico e da produção da prática científica e que os professores também, ou seja, aqui nós temos alunos de pós-graduação, alunos de graduação, que essas pessoas também entendam que na prática da docência na educação básica pode e deve enfatizar a iniciação científica do aluno.
Saulo também destaca a importância da preparação dos professores para incentivar a pesquisa na educação básica.
Nas escolas públicas e mesmo nas privadas, isso não acontece, né? Então é isso, é o que eu chamo de ensino mimético, é simplesmente repetir o que está nos livros didáticos. Então, o colégio de aplicação, ele tem uma singularidade, né? Essa é a nossa terceira oficina, mas a gente pretende ampliar isso, entendeu? É claro, um trabalho árduo, tudo, mas a gente pretende ampliar isso para levar o máximo de escolas possíveis, entendeu? Então, dessa vez agora a gente já tem palestras, entendeu? Então já ampliamos o evento e daqui no próximo ano, né, que a gente sempre faz esse evento junto com a FAPTEC lança editais de PIBIC Júnior, a gente faz o evento. Então no próximo a gente já está pensando em ampliar.
O professor do CODAP exalta ainda os resultados da ação.
A gente tem um grande número de alunos envolvidos em bolsas de pesquisa aqui no Colégio de Aplicação. Eu penso que das escolas do estado de Sergipe, a escola que mais tem alunos envolvidos. A gente também tem um envolvimento muito bom com estudantes acadêmicos do mestrado em filosofia e do mestrado em Proficiambe, que é o mestrado profissional em ciências ambientais. Então, a gente vai criando, de certa forma, um laço de união, em torno de diversos interesses, para promover essa iniciação científica.
Rafaela Teixeira, aluna do nono ano do Colégio de Aplicação, conta como foi o contato com a pesquisa na escola.
Eu acho isso bom, porque já como CODAP é da universidade mesmo, a gente já tem mais opções, tem mais oportunidades das pesquisas que os professores trabalham, tem mais oportunidades de... Os professores, às vezes, organizam excursões para ir para lugares para a gente trabalhar melhor a prática, que a gente trabalha só em sala de aula, teórico, o conhecimento prático também trabalhar. E também já é uma preparação para quem quiser ingressar na universidade.
Com produção de Vitória Costa e sob supervisão de Josafa Neto, Raquel Alana para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano neste início de semana.
Os funcionários dos Correios estão em greve a partir de hoje em todo o país.
A categoria decidiu cruzar os braços por causa de mudanças no plano de cargos e salários da empresa.
O atendimento nas agências dos Correios de todo o Brasil e os serviços de entregas de correspondências e mercadorias devem ficar prejudicados a partir desta segunda-feira, já que os trabalhadores da empresa entraram em greve no domingo. A categoria decidiu parar devido a alterações no plano de cargos e salários contra a suspensão das férias, do fim do pagamento do diferencial de mercado e das modificações no plano de saúde, entre outros pontos. Mas a greve é motivada principalmente pela possibilidade de privatização da empresa, segundo o secretário-geral da FENTECT, Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, José Rivaldo.
A gente entende que está havendo uma operação de desmonte da empresa e vai culminar com a privatização, e nós somos contrários ao que está sendo feito na empresa.
A forma de custeio do plano de saúde, que é uma das principais divergências entre Correios e funcionários, pode ser julgada nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em nota, a direção dos Correios informou que espera análise da questão na corte para tomar as medidas necessárias, mas que não consegue sustentar as atuais condições do plano. Também garantiu que a greve é direito do trabalhador, mas que ela poderá piorar a situação da empresa. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A água de reuso é considerada uma solução para as crises hídricas diante da falta de chuvas no Brasil.
O assunto foi pauta do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília.
O reuso da água é geralmente utilizado para fins industriais e em grande escala. Mas você sabia que essa tecnologia também pode ser usada de forma potável? Pelo menos é o que afirmam alguns especialistas ouvidos pela reportagem. Os custos para isso são competitivos, segundo eles, mas para disseminar a prática é necessário ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e também esclarecer a população sobre o processo. O empreendimento comercial Vera Cruz 2, situado na zona sul da cidade de São Paulo, instalou em 2014 o sistema de tratamento de esgoto e reuso de água que reutiliza água de lavatórios e tanques para irrigação dos jardins, descarga de sanitários e no espelho de água. De acordo com o gerente do estabelecimento, Thiago Pereira, a instalação gerou uma economia de 300 metros cúbicos de água e de R$11 mil por mês. Mas tal tipo de instalação somente é possível em empreendimentos de grande porte. E atenção, o reuso de água potável ainda não é para beber. O uso mais comum é colocar essa água nos mananciais e tratar junto. É o chamado uso indireto. Para o professor da USP, especialista no assunto, José Carlos Mierzwa, a instalação individual pode gerar riscos à saúde decorrentes da falta de tratamento adequado da água de reuso. Ele também pondera que a falta de regulamentação e de padrões mínimos de qualidade dessa água não permitem uma disseminação maior dessa prática.
Então sempre ele vai falar, não, reuso não potável não precisa de qualidade tão rigorosa, mas você tem um problema sério, que é o potencial de você disseminar doenças, né, de veiculação hídrica, se você implantar programas de reuso mal planejados.
E a água de reuso também poderia ser a solução para crises hídricas decorrentes da falta de chuvas. Mas para isso, o gerente de engenharia da Sabesp, Nelson de Campos Lima, esclarece que, primeiro, é preciso cuidar da coleta e do tratamento de esgoto, como já fazem alguns países.
Isso já acontece em países como Singapura, que tem um tratamento muito apurado, na Namíbia isso também ocorre, em alguns casos nos Estados Unidos. Tecnicamente, é possível fazer isso. O mais comum é o uso potável indireto. Quer dizer isso? É quando você pega uma estação de reuso e abastece um manancial, ou um aquífero, ou algum lugar que você retira a água, mistura. Então, a água natural, vem você pega e coloca mais a água de reuso.
Especialistas apontam ainda que o reuso para água potável seria uma solução mais barata do que a busca da água em mananciais longe das regiões em que a população é abastecida. Mas nesse caso, cálculos de custo, coleta e tratamento de esgoto não entrariam, como explica José Carlos Miersma.
Né, o que nós estamos verificando é que hoje é mais caro você trazer a água de longe, limpa, né, para usar aquilo, que você fazer reuso potável. Uhum. Lembrando que você não pode incluir no custo do reuso o custo do tratamento de esgoto, que seria uma obrigação. Ele já deveria estar incluído.
Dados da ANA, a Agência Nacional de Águas, apontam que no estado de São Paulo a coleta e tratamento de esgoto atingem cerca de 64% da população. E de acordo com dados da Sabesp, na cidade de São Paulo há a coleta e tratamento de cerca de 75% do esgoto e 0,5% do esgoto tratado é transformado em água de reuso para usos industrial e urbano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.